ouvintes, está começando agora o programa Nós por Elas, a voz feminina do campo. Um programa elaborado por nós, jovens bolsistas do Instituto Crescer Legal, em parceria com os cursos da comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Conteúdo inteligente, debates, opinião e música.
No programa de hoje, falaremos sobre trabalho infantil e os danos causados à saúde de crianças e adolescentes. Vamos falar sobre legislação e possíveis soluções para este problema. Eu, Edilane Scherer.
Eu, Graziele de Oliveira.
E eu, Andressa Tornick, seremos as donas da voz de hoje.
Para mim, ser criança é brincar das coisas que eu gosto, brincar de pega-pega, esconde-esconde, jogar bola, andar de bicicleta e não gosto de ver meus amigos trabalhando.
O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente considera que a criança a pessoa até 12 anos de idade incompleta e adolescentes aqueles que entre 12 e 18 anos. Qualquer forma de trabalho forçado e que explore durante a idade é caracterizado como trabalho infantil, conforme a legislação brasileira. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, em uma das suas convenções, definiu atividades que mais oferecem riscos à saúde de crianças e adolescentes, regulamentou internamente essa convenção e relacionou entre as chamadas piores formas de trabalho infantil, por exemplo, o trabalho nas ruas, carvoarias, lixões e na agricultura.
O trabalho infantil está diretamente relacionado com as condições econômicas da família, com a estrutura produtiva, questões culturais e de educação.
A sociedade precisa compreender que são muitos os riscos que o trabalho em idade de desenvolvimento pode trazer à saúde física e psicológica e que esse não é o caminho para a vida das nossas crianças e adolescentes.
Cerca de 80% das crianças e adolescentes que trabalham frequentam a escola. Dessa forma, professores e educadores têm função essencial na erradicação do trabalho infantil, já que eles podem perceber os impactos negativos causados à saúde dos jovens menores de 18 anos.
Mas sabe, apesar da maioria dos jovens que trabalham frequentarem a escola, os 20% restantes deixam de estudar para ajudar a família na sua renda. E o que a maior parte da sociedade pensa é que os adolescentes e crianças estão se tornando cidadãos dignos e trabalhadores.
E a pensar da grande maioria está frequentando a escola. O rendimento deles não é satisfatório.
Na verdade, está muito abaixo do esperado. Isso porque o trabalho, no turno inverso ao da escola, muitas vezes pesado, acaba deixando as crianças e adolescentes cansados e sem vontade de estudar, o que ocasiona um grande número de reprovações.
A maior parte dos meninos que trabalham, cerca de 53%, realizam afazeres na agricultura, atividades que são pesadas e exigem grandes esforços físicos. As meninas também representam uma grande massa de trabalho, mas, muitas vezes, as tarefas que realizam são domésticas, e esse é um trabalho que não é considerado, pela sociedade, como prejudicial ao seu desenvolvimento. Mas é preciso separar o que é tarefa doméstica do que é trabalho infantil.
Os danos causados pelo trabalho precoce são visíveis e muitas vezes irreversíveis. Além disso, as crianças e adolescentes não têm completo conhecimento sobre o manuseio de muitos objetos de trabalho, o que pode causar acidentes fatais ou com consequências para o resto da vida. Os danos à saúde podem ser tanto físicos como psicológicos e podem demorar anos a se manifestar.
Quando exercem trabalhos que substituem a mão de obra adulta, as crianças e adolescentes se acidentam cerca de 6 vezes mais do que as pessoas maiores de idade, o que prova que não estão prontos para realizar tais tarefas.
Muitos adultos descobrem tardiamente a consequência de um trabalho precoce. Aparecem principalmente dores nas costas e articulações devido ao trabalho pesado.
Gladys Petri, agricultora e moradora da localidade de Gerim Alta, interior do município de Vera Cruz, conversou com nossa repórter Mayra Petri sobre o trabalho nas lavouras de arroz, que exerceu desde os 13 anos de idade. Ela conta que agora vê as consequências causadas à saúde.
Eu trabalhei na lavoura de arroz desde os 13 anos, capinando, carregando sacas de arroz, enfim, todo o trabalho que era necessário fazer, né? E o meu porte físico era fraco para aquele serviço, então hoje eu sofro com as dores nas pernas, nas costas, né? Porque afetou a coluna, e se eu tivesse tido uma orientação adequada, isso não teria acontecido, né? Então hoje eu convivo com essas consequências daquele trabalho pesado.
Isso prova o quanto o trabalho infantil é um problema de saúde pública. São inúmeras as pessoas que sofrem hoje as consequências de uma infância voltada ao trabalho ou que ainda não sofreu. Por isso, são necessárias iniciativas que procurem erradicar este problema.
Os municípios vêm mostrando preocupação perante a questão. O transporte ao ensino médio, por exemplo, assegura que os jovens têm acesso à escola, deixando-os longe das práticas do trabalho infantil. Da mesma forma, são ofertados projetos socioeducativos, ofertados por meio de secretarias de assistência social dos municípios, onde crianças e adolescentes que sofrem ou têm suspeita de trabalho infantil são inseridos, como forma de prevenção e redução desse problema.
Outra possível solução, já implantada em boa parte do Brasil, são os programas de aprendizagem. Jovens entre 14 e 24 anos recebem capacitação técnico-profissional, que seja compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Essa capacitação de 20 horas semanais é oferecida por empresas que oferecem um salário compatível com a função.
É importante ressaltar que a lei da aprendizagem busca garantir o desenvolvimento integral do jovem. E um dos critérios é estar frequentando a escola ou já ter concluído o ensino médio.
Da mesma forma, a contratação de um jovem aprendiz está em vigor há mais de 15 anos. A lei garante que empresas com mais de 7 funcionários ofereçam essa possibilidade de aprendizagem a adolescentes. Então, jovem, você que possui idade entre 14 e 24 anos, corra atrás dessa oportunidade. É um direito seu.
Mas afinal, Edilane, o que é aprendizagem?
Para responder essa pergunta, Andressa, nossa repórter Vanessa conversou com a jovem Denise Fausto, moradora da localidade de Linha Felipe Neri, de Santa Cruz do Sul, participante de um programa de aprendizagem.
A lei do aprendizado é a lei que garante os direitos trabalhistas e previdenciários ao jovem, sem que ele deixe de estudar. Ela também garante o direito à profissionalização por meio de um contrato de trabalho especial, porque o adolescente tem que estar em meio turno estudando para conseguir acessar a lei. Ela também cria muitas oportunidades para o adolescente que busca uma formação qualificada, que no mundo de hoje está cada vez mais necessitado, e além de preparar o jovem para enfrentar N situações no mundo do trabalho.
Aline Schroeder, moradora da localidade de Linha Quilombo, assim como Denise, participou do Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal e explicou o que vinha a ser essa oportunidade para o jovem do campo.
O Programa de Aprendizagem, ele tem como objetivo o combate ao trabalho dos adolescentes e fortalecimento da capacidade de gestão sustentável da pequena propriedade, especificamente do meio rural.
Além dessas, existem outras iniciativas, como aulas noturno integral, que podem ajudar na redução do trabalho infantil no Brasil. Mas como esse problema ainda está longe de acabar, existem muitas formas de denunciar esses casos. Disque 100 para denúncias anônimas e gratuitas para a Secretaria da Criança, em casos que envolvam violência, trabalho infantil e abuso. Já em caso de negligência, abandono e trabalho infantil, procure o Conselho Tutelar.
E assim você estará contribuindo com o desenvolvimento saudável de criança e adolescente.
Dessa forma, encerramos mais um programa com informações e entretenimento. Eu sou Andressa Tornques.
Eu sou Graziela de Oliveira.
E eu sou Edilene Scherer. E esse foi mais um Nós por Elas. Até o próximo programa.